acho que a gente pode falar um pouco desse alento que a literatura traz para a gente, né? Aí eu peguei esse trecho aqui. Isso daqui são as memórias de Dostoiévski, isso aqui está no prefácio
Opa.
dessa edição, inclusive da 34, do Idiota.
Sim. Opa.
E esse livro, assim, junto com O Mestre e Margarita, ano passado, eu acho que foram os dois livros que mais me marcaram, mais me impressionaram e que me transformaram. A minha vida mudou. É uma vida antes e outra
Horror.
depois. Eu te digo isso. Te agradeço muito pela tradução, tá?
Imagina. Bom,
É
idiota não é
curioso isso,
tradução
né?
minha, né?
O idiota. Não, mas o Mestre e
Não, não.
Margarita é.
Ah, sim.
Não, eu não acreditei quando era Irineu fez essa tradução, eu não estou acreditando.
Tá vendo?
Aí eu pensei, eu lembrei logo desse trecho, né?
Uhum.
Que é aquele momento em que o Dostoiévski ele sofre aquele paredão, né? Você pode explicar muito melhor do que eu, né? Aquele tipo de
É,
morte por razões
é, é.
políticas, né?
Sim. O Dostoiévski, na sua juventude, fazia parte de um círculo. Frequentava como que fosse um clube de ideias na casa de um cara chamado Petrashevski, que tinha uma biblioteca muito boa, muito melhor que essa minha aqui. Pessoas iam lá e discutiam, e o governo russo, na época, acabou vendo isso como conspiração e prendeu todo mundo que era membro desse círculo, que frequentava a casa do Petrashevski. E essas pessoas, muitas delas foram anunciadas sua condenação à morte. Então aí foi todo mundo levado para o pátio, vendado, etc., despedido. E na hora H disseram: não, é brincadeirinha, a gente não ia fuzilar vocês. Chega o decreto do Tsar assim, comutando a pena deles de pena de morte para pena de exílio. Uma dessas pessoas pirou. Enlouqueceu nesse momento e não conseguiu. Os outros, enfim. Sobreviveram a isso e aí foram mandados para essa a colônia de férias preferida da Rússia para mandar as pessoas, que era para a Sibéria. As pessoas perdiam os direitos e ficavam lá presas na
Escravo.
Sibéria por um bom tempo. Então tem esse trauma fundador da vida do Dostoiévski, tanto que parece que é depois disso só que ele vai começar a manifestar mais claros sintomas da epilepsia que o atormentou
Epilepsia.
pela vida inteira. Então, que já começa assim, eles faziam essa pena de morte, não bastava comutar a sentença, tinha que fazer todo esse teatrinho, botar o cara lá, dizer que vai fuzilar e na hora H dizer não, nós resolvemos perdoá-lo.
Sim, mas é para matar, é para matar. Mata em outros níveis, né? O cara não fica
Pois
bem
é,
depois de uma
você, na
dessa.
verdade, depois quando o cara for morrer, é a segunda morte, porque essa aí é a primeira, né?
É curioso isso, né? Porque essa história do da pandemia, do coronavírus, do pandevírus, eu criei o um nome agora para ele,
Pandemia.
do pandevírus. É curioso isso, né? Tem uma analogia que alguém fez aí que eu adorei, que é assim, te entrega uma caixa de chocolate, tem 100 chocolates. Aí o cara que te entrega diz assim, ó, três estão envenenados. Você come a caixa de chocolate?
Essa roleta
Complicado.
russa eu não jogo.
Essa é a roleta russa que a gente está. E eu
Essa é
acho que é isso que
verdadeira.
está acabando com a cabeça de geral. Mas assim, você sabe que a Camila Flaborea, ela é psicóloga, a clínica dela é voltada para trabalhar com cabeça de artista. Ela vai falar com a gente. E a gente vai falar justamente sobre esse luto. Esse cadê eu, né, que a gente está vivendo nesse momento. Super legal. Mas deixa eu te falar, antes de ler o Dostoiévski, bom, cara, tem tanta coisa para. É aquela coisa, a gente senta para conversar e é muito assunto. Eu acho que a gente tem que avisar as regras do jogo aqui para a galera. Começou a live, essa live vai para o podcast, o chazinho, ela vai virar vídeo, vou cavar esse vídeo, ele vai para o YouTube do canal Boa Chance, do projeto Boa Chance. Que é um projeto de mentoria a jovens artistas das comunidades mais afastadas desse país. Gente que, de outra forma, talvez não tivesse acesso a uma conversa com o Irineu Franco Perpétuo, essa cabeça, esse ser humano maravilhoso. Então, fica lá como arquivo e desfrutem, que espero que seja bom. A gente pode fazer o seguinte: para não confundir o canal, que a gente já tem essa metralhadora de assunto que a gente tem. Para não piorar as coisas, porque vai ter participação e pergunta das pessoas na live, a gente pode contar o seguinte: agora são 8h08. Quando é 8h30, 8h35, a gente vai, olha a tela e vê o que tem de pergunta, porque aí a gente pode ter um fluxo e depois passar a responder as perguntas da galera. Tá?
Como você preferir sempre.
Muito que bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Assim que diz o ditado.
Exato, eu procuro ter juízo.
Vamos a Dostoiévski. Meu Deus, quantas imagens sobreviventes criadas por mim irão morrer, irão apagar-se em minha cabeça ou derramar-se em meu sangue como veneno. É, se não puder escrever, eu vou morrer. Em minha alma não há fel nem raiva. Gostaria de amar muito e abraçar ao menos alguma das pessoas de antes neste momento. Isso é um deleite. E eu o experimentei hoje ao me despedir dos meus entes queridos perante a morte. Quando olho para o passado e compreendo quanto tempo perdi em vão, quanto perdi com equívocos, com erros, na ociosidade, na inabilidade para viver, como deixei de apreciá-lo, quantas vezes pequei contra meu coração e minha alma. Meu coração se põe a sangrar. A vida é uma dádiva, a vida é uma felicidade. Cada minuto poderia ser uma eternidade de felicidade. 31 de março de 2009, 2019, eu li isso daqui há exatamente um ano. E que bom que Dostoiévski teve um ano para me avisar e para, nesse um ano, eu mudar muita coisa dentro de mim, de maneira que eu estou chegando agora, ele deu. Muito mais tranquila e muito mais humana, eu acredito, do que antes. Como é que a gente faz
Nessas
para
situações
agradecer, né?
extremas, pois é, nessas situações extremas a gente é obrigado a se confrontar com o que é essencial, né? Talvez a vantagem dessas horas, se existe vantagem alguma, ou a limonada que a gente pode fazer desse limão terrível é esse, né? É que aí você tem que ver o que realmente é importante saber priorizar, porque as escolhas se diminuem, se restringem drasticamente.
Tudo bem a gente deixar livro que a gente não gosta pela metade, por mais que ele seja famoso?
Ah, pelo amor de Deus, né? Isso daí não é serviço militar. Não tem que ser, a relação com a arte não tem que ser obrigatória. Aliás, como acho que tá tudo bem você sair no meio do espetáculo que você não tá gostando, você não tá conseguindo se comunicar com aquilo, pode até fazer um exercício de humildade. Ó, sou eu que não tô alcançando, ou eu que não tô bem, ou minha vibe não tá batendo, etc. Mas pra que ficar? Não, é um
Verdade.
purgante que você vai ficar enfiando goela abaixo e dizendo não, isso é bom para você. Pelo contrário, pode ser até pior, né? Pode dar aquela repugnância, aquele ruim que você não vai nunca mais voltar para nada que fosse semelhante àquilo. Acho que é bom quanto mais a gente poder construir uma relação espontânea com a arte, melhor, assim.
Sim. Mas também acontece, como eu te falei, né? Estou travada na cena de julgamento de Dmitri, dos irmãos Karamazov. Eu estou travada naquela cena. Eu não consigo, me faz muito mal. Ou eu pego, começo a passar mal e largo o livro. É sério, cara.
Mas você sabe que uma das primeiras críticas negativas que o Dostoiévski recebeu foi no artigo que se chamava Um Talento Cruel. E o resenhista justamente criticava ele pela crueldade. Pelo gosto que ele parece ter na crueldade, pelo jeito que ele expõe a crueldade, pelo jeito que ele maltrata o leitor. Então, acho que você está lendo direito. E
Cara, é
nem
muito
sempre a gente quer ser
sofrido.
maltratado desse jeito, né?
Não, e o meu nível de paixão pelos irmãos Karamazov é assim. Eu estava lendo em francês, inglês, italiano. Eu estava lendo três edições, porque eu queria tanto poder falar russo como você fala, não falo. Aí o que eu fico é ficar tentando buscar edições, buscar outras traduções para ver se eu chego no cerne da palavra. Mas nenhuma eu consegui passar na cena do julgamento. Que eu vou. Mas eu sei qual é o fim, porque cantor de ópera não tem problema com spoiler. A gente sai de casa para ver que a pessoa vai morrer. Não tem problema nenhum. Eu quero saber como que ela vai morrer hoje. Muito bom. Ok, isso são apenas algumas perguntas, né? Bom, acho que agora a gente tem uns minutos para falar coisas mais sérias, como, por exemplo,
Podemos.
aquilo que eu tinha te pedido há algum tempo, que era uma conversa com os meus alunos, um curso que eu ia dar, mas enfim, tudo mudou, a respeito do ser artista em circunstâncias, em situação de repressão, e, bom, esses últimos anos a classe artística vem sofrendo cortes, desmonte, repressão. Começou uma grande onda gente que não gosta de arte, não se interessa, nunca se interessou e que agora se meteu a censurar. Ser artista não tem sido fácil nos últimos anos, mas agora a gente chegou a uma situação onde não há trabalho, mas há esse ócio. Eu tenho certeza absoluta de que muita coisa vai vir desse momento de ócio que a gente está vivendo. Mas eu gostaria que a gente fizesse, porque o tema daquela conversa lá atrás era fazer justamente uma conexão entre a vida de Bulgakov, que viveu isso muito na pele, e esse momento que a gente está vivendo agora. A palavra é sua, monsieur.
Não, você está falando do Bulgakov, que é um. Ele, o que ele fez na época dele foi uma espécie de. A gente diria hoje no Brasil, é loucura, um harakiri social, porque ele formou-se em medicina, exerceu a medicina. Ele poderia ter tido uma vida como um outro escritor do Chekhov, que dizia que a medicina era a esposa dele e que a literatura era a amante. Mas o Bulgakov não conseguiu viver essa bigamia. Ele largou a medicina e foi viver só de literatura, e isso lhe valeu dificuldades materiais até o fim da vida. Então, alguém que, se você acreditar no conceito de vocação, e talvez ele possivelmente acreditava, porque ele vinha, o avô dele era teólogo, o pai pobre, ou seja, sacerdote, ele vinha de uma família religiosa, talvez acreditasse nessa coisa de ter um chamado mesmo. Então, foi um cara que seguiu esse chamado, e foi ser artista, que sempre é difícil, numa época muito difícil, em que chegou épocas que ele realmente não podia publicar, não conseguia ser publicado. Aqui a gente vive numa sociedade em que a ser artista nunca foi muito confortável, né? Viver de arte nunca foi confortável. No, nas épocas mais calmas, o que a gente sempre ouvia é que não era a carreira que os pais aconselhavam para os filhos, né? Era bom, sempre bom você, na hora de decidir a sua vocação com 17, 18 anos, vestibular, é sempre bom você estudar uma outra coisa, um vai que. Mesmo nessa na situação um pouquinho mais privilegiada de classe média, uma coisa que os pais ou desencorajavam, quando não desencorajavam, usava aquele mais diplomático, mas olha uma outra coisa também, com o que você vai ganhar a vida. Então sempre teve pelo menos essa questão da precariedade material à espreita. Isso de artista de qualquer área, isso fosse das letras, da música, bom, das artes cênicas, então nem se fala, de atores, etc e tal. Agora, o que é bastante perturbador é que nos últimos anos, a gente pode talvez dê para citar quatro, cinco, não sei, parece que um pedaço da sociedade brasileira resolveu abrir guerra declarada contra as artes. Isso para mim é uma situação meio inédita, porque, sei lá, pelo menos no meu tempo de vida, eu sempre vi as disputas ideológicas serem também disputas em torno do campo da arte, em torno do campo da cultura. Então era em torno de visões da cultura e às vezes até emulações muito saudáveis de vamos fazer cultura melhor do que o outro. Agora, nesses últimos anos, o que a gente vê para mim inédito aqui no Brasil é um campo dizendo que é contra a cultura. Não quer mais disputar o campo da cultura, não quer mais fazer cultura melhor que os outros. Não, de repente, o campo da cultura virou um campo a ser exterminado, virou um campo a ser batido. Artista virou um bando de vagabundo que vive de Rouanet. Eu não sei o que é Rouanet para essas pessoas. Parece que existe um cartãozinho, Rouanet, que você artista vai lá e saca o dinheiro que saiu do bolso dele, coitado, sofrido, e que por causa disso você vai ficar vivendo do dinheiro do Estado, como se aqui no Brasil fosse muito dinheiro do Estado para lá. E se esse dinheiro fosse, o que é pior, fosse o responsável pelas nossas carências. Então, se hoje, por exemplo, nós não temos uma rede de saúde que pode enfrentar o desafio pela pandemia, parece que isso é culpa de artista. Parece que se começar a fechar teatro, vai abrir hospital, o que não é verdade. Parece que se começar a fechar museu, vai ter UTI, que não é verdade. Então, essa discussão foi deslocada de maneira bastante perversa. E aí, de repente, do tempo para cá, o artista virou um vilão da vida social, né? Onde a
Irineu,
gente espera. Oi,
a gente está
você está me
travando.
ouvindo?
Segura aí,
Oi?
pessoal. Alguma coisa aconteceu. Irineu, 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 volta
Oi?
3 minutos da nossa conversa que a gente deu uma travada, sabe Deus por quê?
Tá. Bom,
A gente
então,
estava
voltando a dizer.
falando da troca de hospital trocando
Exato.
hospital por teatro.
É, teatro por hospital, biblioteca por UTI. Quisera eu.
Quem dera.
Aliás, quando você olha para os países mais aparelhados numa área, eles também são os melhores aparelhados em outra. Você pensa na maravilhosa rede de saúde pública da Alemanha e também na maravilhosa vida cultural que existe por lá. E do dinheiro que é investido em programas sociais e também nas artes. E, aliás, até aquela percepção de que não é que se você fechar teatro você vai ter dinheiro para o hospital, o contrário. Cada espectador que está no teatro potencialmente é um paciente a menos no hospital.
Com certeza, sem sombra de
Vai,
dúvida.
vai ser, ele vai ser mais saudável. Isso eu já ouvi de gestores aqui em São Paulo, tem organizações sociais que gerenciam hospital, gerenciam área de cultura e que pensam que se você garantir o dinheiro da cultura, garantir que as pessoas tenham acesso à cultura, elas vão sobrecarregar menos o sistema de saúde, porque elas vão ter uma vida mais saudável em todos os aspectos. O que seria outra limonada gostosa para a gente fazer desse limão da pandemia? Seria se agora que boa parte das pessoas está sendo obrigada a ficar de resguardo nas suas casas e preencher um tempo que antes não tinha, e tem preenchido esse tempo com arte, com cultura? Né? Quem sabe elas consigam se reconectar e voltar a perceber a importância que isso tem para a sua vida e aí, eventualmente, descobrir que essas coisas não dão em árvores, que tem gente que produz essa arte, essa cultura. As pessoas não vão viver de vento, também precisam ser contempladas, precisam conseguir sobreviver de alguma forma, que existe toda uma cadeia produtiva aí que precisa ser contemplada. Então, quem sabe agora, pelo menos, seja possível recuperar a importância das artes e a gente então reverter um pouco essa pancadaria que o meio artístico cultural vem levando de maneira tão injusta nesses últimos anos aqui no Brasil.
Sim, com certeza. E a vida de Bulgakov não foi tão diferente, né? Ele não conseguiu ter Mestre Margarita publicado, porque ele, sim, sofreu naquela repressão stalinista, né, ideológica, que é aquela coisa completamente estúpida, muito complicado. Mas fala um pouco desse sistema de cópia à mão e da datilografia que
Ah,
acontecia na Rússia. Isso é muito interessante.
isso foi uma coisa que pegou no tempo do Bulgakov, ainda tinha menos, porque não tinha se popularizado tanto a máquina de escrever. No pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a máquina de escrever virou uma coisa mais difundida. E aí, na literatura russa, existe um fenômeno então chamado de samizdat. Samizdat, palavra que, se vocês entrarem na internet, vocês vão achar essa palavra. Que seria algo como, em inglês, self-publishing, autopublicação. Então, as pessoas faziam cópias dos livros nessas máquinas de escrever, e essas cópias circulavam clandestinamente dentro do país. Tem até uma piada, bom, os russos faziam piada com tudo durante o comunismo, de uma mãe de família que chega para uma datilógrafa com Guerra e Paz do Tolstói pedindo para ela copiar. E a mulher fala: mas por que que você quer que eu copie isso? Isso daqui já está publicado, isso não é censurado. Não, mas é que eu quero que os meus filhos leiam.
Muito bom. É a tua história, né? Passou
Aliás,
pelo
tinha.
Instagram, pessoal, presta atenção. Passou pelo meio
Exato,
certo,
aliás.
pessoal.
Sim. Aliás, tinha esse. Havia um esquema parecido também com cópia de fonograma, de disco. De música ocidental, de música que era proibida, também, às vezes era até em chapa de raio-x. Também tinha uma circulação de materiais de áudio proibidos ou de cancionistas malditos que eram censurados. Havia toda uma circulação de uma produção cultural clandestina dentro do país. Às vezes, o que aconteceu mais de uma vez na história da literatura russa, essas coisas que eram publicadas em samizdat eram contrabandeadas para o exterior, publicadas aqui no Ocidente. Ou, às vezes, um autor que era proibido lá publicava no Ocidente, a obra dele entrava clandestinamente no país e começava a circular por meio dessas cópias datilografadas, o tal do samizdat. Eram maneiras muito engenhosas que eles tinham de burlar as censuras. Como sempre houve, sempre que tem censura da cultura e das artes, a gente dá um jeito de dar um drible nisso.
Totalitarismo não combina com pensamento, né? Não tem, mas não tem
Não, não
jeito, né? Aquela
combina.
história, quer reprimir, a coisa sai pelos dedos, a coisa acaba acontecendo
Sim.
porque é uma necessidade humana. Você sabe, Emilio, os
É,
meus alunos
exatamente.
têm me procurado muito, me perguntando muito, Carol, você acredita que a gente não vai ter mais ópera, não vai ter mais espetáculos? O que que você acha? Você acha que a arte acabou? Eu disse, não, meu bem, enquanto houver ser humano, tem que ter arte. Ponto. Que gênero, que formas será que vai ter? A gente não sabe, né? Sabe que o Sérgio Cazói, que dá uma vontade de chamar o Sérgio para conversar aqui com a gente também. E o Sérgio fala para
Chama que ele
Carolina,
vai.
ele é uma graça de pessoa. E ele fala, Carolina, desde que inventaram a ópera no início do 1600, estão dizendo que esse negócio não vai vingar e que vai morrer daqui a pouco. Você sabe que a Melita Galicourt, nos anos 30, 20, do século 20, ela abandonou a carreira precocemente porque ela disse: a ópera está morrendo. E depois ela veio Callas, veio toda uma geração esplêndida de cantores do 40, 50, 60, enfim. Até agora está aí, né? O número de artistas, de jovens artistas, é uma coisa que só cresce. Enfim.
É, o que não é eterno é o suporte. Obviamente, o suporte perece. Nós temos idade pra gente viu nascer um suporte que a gente achava que ia ser eterno, chamava CD. Hoje o pessoal mais novo talvez nem sabe o que se trata. Então, esses suportes, obviamente, eles são perecíveis, mas a necessidade artística nos configura. Acho que termina a gente antes de terminar a arte. Isso.
Com certeza.
Agora, obviamente, a gente está do jeito nessa situação de transição, está com um monte de ponto de interrogação. De que forma vai ser? Eu já vi vários artistas no meu Facebook achando que depois das lives nunca mais ninguém vai pagar para assistir nada ao vivo porque está vendo de graça na internet. Aí eu recomendaria a leitura dos textos do Walter Benjamin sobre a aura da arte. Eu acho que ainda não está um jeito que a gente olha na tela do celular e na tela do computador ser a coisa em si, ser algo que vai substituir a experiência ao vivo. Isso, acho que não, com isso eu não seria tão pessimista. Precisa ver quando que essa pandemia vai deixar a gente voltar a fazer as coisas ao vivo. Isso, por enquanto, é o que me angustia mais, assim, né? E que todos os artistas consigam dar um jeito de sobreviver até essa volta, mas...
Pois é. Mas acho que existe uma crise do emprego, em paralelo a essa grande crise da pandemia, já existe uma crise do emprego anunciada em função dessa grande revolução tecnológica que está acontecendo. Então, essa crise do emprego já ia acontecer. Eu acho que ela só foi acelerada, adiantada por essa condição sanitária que está acontecendo. Mas eu acho que, assim, como Dostoiévski ali naquele texto, eu acho que... A confiança no ser humano. O ser humano, a gente tentando enxergar o ser humano com os dois olhos, não apenas o pessimista e não o otimista, mas com os dois olhos. Acho que o ser humano tem tanto recurso, tem tanta beleza, tem possibilidade. Tem possibilidade de ir além, de passar à frente. Acho que a gente não tem condições de oferecer o padrão do americano médio para o planeta inteiro. Tá, mas acho que a gente vai encontrar formas de suprir, né? Desejo de família, o desejo de arte, o desejo de sagrado, enfim. Eu não sei se eu sou otimista, mas eu acho que eu sou bastante realista, de não ficar achando que a coisa vai acabar. Duas guerras destruíram a Europa, né? Boa parte do mundo, e olha aí o que aconteceu. Depois tem sempre um ressurgimento, né? Acredito.
Ah, sim, quer dizer, a gente tem que ficar unido e mobilizado, e a gente tem que acreditar na própria causa, quer dizer, o artista que acha que não... O cara que vive da ópera, que acha que não vai ter mais ópera? Então, será que ele consegue? Você vive daquilo, você acha que aquilo não é necessário? Porque ninguém está dizendo, por exemplo, todos os jogos, os times de futebol também pararam de jogar. Ninguém está dizendo que vai acabar o futebol. Porque tem uma percepção generalizada, certa ou errada, de que isso é necessário para bilhões e milhões de pessoas no mundo. Então, por que nós vamos dar de bato que, ah, não, mas a ópera... Não, a ópera não é diferente para mim, muito pelo contrário, até porque é muito anterior, né? A gente tem que estar unido e mobilizado, justamente até para ter poder de barganha, para se impor nessa hora de brigar pelo que é nosso. Eu vou lembrar, faz exatamente um ano passado, que foi anunciado aqui no estado de São Paulo um corte terrível nas verbas de cultura. E pela primeira vez todo mundo se mobilizou, não só para as ruas como para as redes. Esse corte foi anunciado numa sexta-feira, na segunda-feira já tinha sido suspenso. Justamente porque a gente soube se unir e porque a gente soube gritar e mostrar, olha, nós estamos aqui, não vai ser assim, né? Um dos motivos, eu falei da Alemanha, um dos motivos que porque na Alemanha não se faz esse tipo de coisa, porque lá há uma noção muito clara, também da sociedade e dos artistas, de que aquilo é necessário, que você não pode acabar com isso. Você não pode fechar um museu, é tão, tão grave quanto você fechar um hospital. Você não pode fechar um teatro, não pode fechar uma biblioteca. Então aqui precisa de um... É difícil... Quando a classe desvalorizada vem levando pancada há muito tempo, mas acho que precisa de um pouquinho de autoestima dos artistas como classe. Dizer, não, eu não sou menos importante do que o policial que está na rua ou do que o cara que está na ambulância, tenho uma importância e uma relevância igual, também sou vital. Também mereço existir, minha atividade também é digna. A gente não pode se ver, vocês não podem se ver como algo, como um penduricalho da sociedade. Como algo supérfluo, como aquela joia que a pessoa tem lá, e aí quando passa fome vai vender aquele diamante para comer comida. Não, é tão essencial quanto a comida. Não é um bibelozinho, a arte não é um bibelô. Acho que
Não.
deveria passar também por esse tipo de tomada de consciência, que eu vou repetir, eu acho que nessa época de pandemia é o melhor momento para tomar consciência, porque está todo mundo precisando de muita arte para não surtar com esse negócio. Então, já que a gente
É
é
isso
esse
mesmo.
paliativo grande da sociedade, já que a gente é esse remédio da sociedade, poxa, então vamos cuidar desse remédio, vamos cuidar desses curandeiros, vamos cuidar desses farmacêuticos que estão
Menino.
impedindo que quem não vá com o vírus não, também não vá de outra forma.
Claro. Matutando aquilo que você está falando. Às vezes a gente precisa de um encontro pessoal com a arte para entender o quão vital esse negócio é. Né?
Ah, sim,
Eu acho que
tem um
muita gente
limite.
pode estar vivendo, inclusive, esse momento, esse momento de não tem mais nada além da arte para me amparar. Até porque tem muita gente sozinha, né? Você e eu, por exemplo, a gente está fazendo essa quarentena sozinhos. O pessoal
Tô
que está sozinho
completamente.
está acompanhado das obras de arte e dos próprios pensamentos. Né?
Então,
Agora,
às vezes
falando um
até.
pouco.
Diga,
Hã?
diga. Diga.
Não, fala, pode concluir.
Não, segue.
Eu estou falando dessa necessidade que vai surgir, que vai emergir, da gente entender que isso é tão importante quanto o pão, tão importante quanto o abrigo, o teto, que é o que nos faz humanos. Né? Mas eu estou aqui
Aliás,
pensando. Mas fala, vai. A
não, eu ia
próxima eu
dizer
vou
que
falar.
acabou de entrar uma pergunta de um colega seu, do Paulo Mandarino. Obrigado aqui, Paulo. Diz o Paulo, esse é o ponto. Como mostrar que a arte é essencial? Também acho que essa é uma parada, esse é o grande desafio, especialmente aqui. Especialmente aqui no Brasil. Em países centrais, mal ou bem, essa parada tá ganha. Você não precisa dizer. Reafirmar na França que a arte é essencial, na Inglaterra ou na Alemanha, mas acho que aqui sim tem um desafio lá de cima maior, que é um desafio educacional mesmo, que é uma coisa que não pode ser perdida de horizonte. Aliás, essa interface entre arte e educação é cada vez mais essencial, né? Tá uma rápida autocrítica também, você não pode achar, não pode ter uma postura de 50, 60 anos atrás de achar, não, eu vou aqui tocar o meu Brahms, vou aqui cantar o meu Schubert bonitinho, as pessoas têm que vir e rezar e ver que isso daqui é um museu, etc. Tem que também ter um jeito de incluir essas pessoas. Eu acho que também, então, talvez tenha, deva haver uma política proativa da parte da arte para se incluir na sociedade, para se mostrar como essencial também. Eu acho que tem um trabalho a ser feito também do lado de cá, do lado do artista, para ir lá. E mostrar o que é isso, fazer um esforço de se comunicar. Não estou dizendo rebaixar a arte, não estou dizendo que você, Paulo, tem que começar a cantar funk agora, etc. Se for da sua praia, não vejo problema nenhum, mas se não for, não é que você tem que ir adotar os códigos do outro, mas de repente talvez a gente tenha que, paralelamente, continuando fazendo a grande arte que a gente acredita, tentar pensar formas de dialogar, usando um termo das redes, de furar a bolha. Tentar
É, eu
arrumar
acho
um
que a
jeito
palavra.
de ir para fora da bolha. No nosso caso da música de concerto, eu acho até simples. Porque dizem que a música de concerto é um negócio elitista, mas a música de concerto é tão pequena no Brasil que ela é menor do que a elite. Então, se ela chegasse a ser do tamanho da elite, já seria uma expansão bárbara para
Esse
nós aqui.
pensamento sobre
Então,
a elite do
talvez
Brasil, Irineu, a elite
seja
no
até uma.
Brasil se constituiu historicamente da seguinte forma. Na minha visão, veja o que é que você acha. A elite brasileira, ela foi constituída ao longo dos séculos pelo silêncio. Você quer enriquecer no Brasil? Cala-te boca. Opinião. Vai, até 1808 não podia ter imprensa, não podia ter indústria, não podia ter nada. O máximo que você podia fazer era ser um atravessador, ou um cara de plantação, ou um atravessador daquilo que você plantava. Então, a nossa elite não foi construída sobre bases onde o cultivo ao pensamento e a formação do espírito fossem algo de relevante. Não é e nunca foi. Se você vai para a literatura nacional, você vai a Machado de Assis, você vê o que a elite era. Pelo amor de Deus, é igual agora, tão rasa quanto. Com todo respeito, eu não estou dizendo que as pessoas sejam menores, mas é que realmente nunca foi prioridade porque isso fazia parte da não construção do pensamento, porque gente que pensa é gente que se rebela, é gente que busca outras formas, é gente que vai querer se emancipar. E o que para mim é essa impressão. Agora, eu vou te falar que assim, a minha esperança como educadora, Irineu, é o pertencimento, é desenvolver, despertar o pertencimento, respondendo à pergunta do Paulinho, o pertencimento nas classes marginalizadas. Como o professor Milton Santos dizia, né? Não é das classes obesas que a gente vai conseguir encontrar, que a gente vai ter soluções para os nossos problemas. E eu acho que os meninos dos projetos sociais, essa galera, eles são muito permeáveis à arte, eles são muito permeáveis àquilo que a gente oferece, gostam. Enfim. Olha lá, a Erika está falando, Erika Ribeiro.
Sim. É, teve duas boas. Primeiro, o Paulo, ainda que fez uma observação que eu gostei muito, disse que as pessoas estão banhadas por arte e não veem. Que é verdade, tem uma. Parece que você fala, você usa a palavra arte, parece que você está falando só da Bienal de São Paulo, nada conta. Mas parece que você está falando já de uma outra coisa, né? É, eu gostava muito do meme que eu vi muito na internet. Cultura não é só aquilo de que você gosta. Então, eu acho que aí, de novo, seria um cruzamento com essa esfera educacional. Tem que ter essa capilaridade da arte na sociedade, assim, das pessoas. Perceberem que elas estão, como disse o Paulo, banhadas em arte o tempo todo e começarem a olhar isso. Essa educação do olhar que eu acho que é uma. Aí eu acho que é educacional. E é o que você disse, mostrar para as pessoas que elas estão fazendo e consumindo arte, mesmo quando essa ficha não cai. Agora, a Érica fez uma pergunta que eu tenho que voltar aqui. Professora Érica Ribeiro, a pianista das estrelas, artista da Naxos. Irineu, você não acha que isso também passa por uma mudança do próprio músico-artista, como ele enxerga o seu papel na sociedade? Acho que tem um pouco de lição de casa também, né? Quer dizer, é um jogo perverso, né? Quer dizer, fica essa sociedade dizendo para o artista que ele não existe. Quando dizem uma coisa na sua orelha 24 horas por dia desde que você nasceu, você tende a acreditar, né? Então tem um círculo vicioso muito ruim. Né? Uma sociedade que marginaliza o artista, e não tem, se você é marginalizado o tempo todo, não tem como você não se ver como marginal. Então, mas seria bom, e aí eu acho, tanto respondendo para a Erika como para o Paulo, talvez tenha a ver com essa história, talvez a gente pode ter usar justamente, vou bater nisso, na quarentena, nesse momento da quarentena, para esse grande motivo dessa fichona grande cair, né? Agora, então, a gente tem que. Eu tenho visto algumas pessoas fazendo isso. Acho que agora, inclusive, tem mais gente nas redes. Vão para as redes. Já tem gente fazendo isso. Já vi uma campanha de vídeo em Portugal muito boa, né? Dizendo: olha, então, isso que você está consumindo agora é arte. E essa arte não é que desceu o dedo de Deus do Velho Testamento, abriu o céu, botou o dedinho e falou, ela brotou do chão. Não, essa arte tem gente fazendo. Tem toda uma cadeia produtiva fazendo e nós, artistas, é que fazemos isso. Olha, olha para mim, entendeu? Aquela campanha antiga, essas pessoas que você não vê fazem esse programa que você vê. É isso mesmo, né? Então eu acho que, estou vendo aqui que é uma questão da Érika do Paulo que angustia muita gente. Com razão, mas acho que nesse sentido específico da visibilidade, não dá pra gente muito esperar de cima, ainda mais do jeito que tá a nossa parte de cima agora. Eu acho que passaria por uma solução, acho que a solução é coletiva mesmo, então é uma coisa de mobilizar, de pensar e de fazer essas ações. Com o digital e com a quarentena, um pedaço do serviço está feito, todo mundo vendo mais arte já, tá todo mundo tendo mais acesso a essa arte. Então acho que agora o outro lado é isso, olha, galera, isso que vocês estão vendo é arte, isso não é supérfluo, isso é vital, tá deixando todo mundo vivo no momento de pandemia, todo mundo tá impedindo uma surtada global. Então, apoie-nos, ajude-nos, vamos dar a mão aí, nós estamos ajudando vocês, vocês ajudem a gente também, enfim. É, eu acho que passa um pouco por aí.
Tudo bem? E educação para a felicidade? Você acha que a literatura ela é parte fundamental para essa educação? Estou falando isso, peraí, deixa eu chegar no meu pensamento. Estou dando um cavalo de pau aqui nos assuntos, tá bom? Ontem eu estava assistindo aquela recomendação que você fez lá no seu Facebook da Ana Karenina, nova, né?
Ah,
a
sim.
versão do,
Sim.
do Vronsky.
Do Vronsky.
E assim, a gente vai acompanhando e a gente vai vendo a forma como a Ana foi retratada ali. Você vê uma pessoa, em função de toda aquela pressão que vinha de todos os lados, ela sucumbiu àquela pressão, a depressão foi tomando conta dela, e, enfim, o desfecho é o que é, ela chega a tirar a própria vida, né? De uma forma muito trágica, muito, muito... E à medida em que ela ia, aquela cena final, em que ela faz o discurso, né? Aquele vórtice de ideias começa, né? Que ela se trancafia numa infelicidade, deixa de acreditar no amor do Vronsky. E enquanto eu vi aquilo, eu pensava, meu Deus do céu, educação para a felicidade é fundamental. Tolstói estava ali, me ajudou a enxergar isso, né? Porque existe uma educação, existe um encaminhamento. Você acha que é possível ou é caso perdido?
Não, isso que você falou dialoga, embora não pareça, dialoga muito com o que a gente vinha conversando até agora. Você pode imaginar que os artistas estão todos que nem Ana Karenina. Que está todo mundo dizendo que eles não prestam, estão querendo pular embaixo do trem. Ou já na linha, esperando o trem passar por cima. Porque ninguém está vendo que é possível dar um passo para o lado e sair dessa linha do trem. Então, às vezes, é isso. Você fica num ambiente muito claustrofóbico de ideias. Você sabe, se você ficar... se eu fechar todas as janelas da minha casa e ficar preso aqui, eu vou morrer sufocado. Né? Isso é uma lei biológica. Isso pode acontecer do ponto de vista psicológico também.
Esse é um risco real, né, que a gente está vivendo nesse instante.
Isso é um risco real o tempo todo, que da gente se sentir esmagado por um sistema de ideias que está ao nosso redor. A gente não vê como superar esse tipo de situação. Hoje, infelizmente, a gente tem um monte de ferramentas de comunicação que facilita, mas mesmo assim elas não dão todas as respostas. E, na verdade, quer dizer, qualquer relação estética que a gente tem é uma relação que a gente tenta. Está tendo com outro sistema de signos, com uma outra pessoa que mandou há 500 anos um recado para nós, que a gente está recebendo agora. A gente está não só conversando com os nossos próprios, sabendo nossas ideias a respeito, como refletindo sobre uma outra construção subjetiva feita em outras condições, etc. E aí isso, obviamente, pode ajudar a abrir frestas nesse ambiente fechado e claustrofóbico. Nada é muito... Algumas coisas na vida são irremediáveis, mas não exatamente tudo. A gente não precisa, às vezes, se colocar dentro das situações de sinuca. A gente não precisa ir lá e justamente fechar a única escotilha que estava aberta. Isso também é um aprendizado que a gente precisa fazer, às vezes, de não pular voluntariamente embaixo da linha do trem e não fechar a escotilha que estava aberta. E, obviamente, a vivência estética é fundamental para isso, não tão, e não é por acaso que está todo mundo indo atrás de arte nessa quarentena durante isso. Olha, como teve um aqui, Célio, bons companheiros são fundamentais para essa jornada, porque é pelo olhar do outro que a gente abre a nossa visão, às vezes claustrofóbica das coisas. Obrigado, foi exatamente isso que eu falei, e esse outro pode ser um outro, sempre pode ser um outro físico, pode ser um outro que está do seu lado, como pode ser um outro que morreu há 200 anos, mas talvez tenha algumas duas ou três coisas para falar para a gente. E aí não é só falar sobre a forma de palavra, obviamente, é falar sobre a forma de som, sobre a forma de imagem, enfim, falar todo tipo de discurso que a gente é capaz de elaborar. Mais um aqui. Celso Farias Crespo. Garantir minimamente as necessidades humanas, sim, claro, mas em época de recursos limitados, para o design não é nada fácil e a comparação por apoio e recursos parece inevitável. Mas, de novo, não podemos cair na falsa falácia, como da vez em que cancelaram a Oficina de Música de Curitiba dizendo que era para ajudar na saúde da cidade e, fizeram as contas, não mantinha nem um dia os hospitais da cidade funcionando, os recursos que era para a oficina. Então, você tem que ser muito... Às vezes, esse nosso recurso da cultura aqui no Brasil é muito pequeno e às vezes o corte é duplamente perverso, porque é um corte que vai matar a área cultural e não vai resolver o problema da outra. A analogia que eu vou fazer é o seguinte: tem uma sobrinha de 10 anos, se a gente faz um programa, nós dois vamos emagrecer. Se eu e ela resolvemos emagrecer 10% do nosso peso, ok. Agora, se eu falo, não, todos nós temos que perder 20 quilos, para mim vai fazer bem, para ela vai matar. Então a gente realmente não pode cair nessa armadilha de achar que o corte na cultura vai resolver qualquer tipo de carência de outra área, que não vai. Que não vai. Nem mesmo uma casa grande como o Municipal de São Paulo não vai resolver. Se você parar, fechar o Municipal de São Paulo para todo sempre, nunca mais fizer programação lá, mandar todos os artistas embora, você não vai resolver o problema de saúde da cidade, nem por ano que dirá lá na frente. Não podemos cair nessa falácia. Não, esse discurso não pode colar, porque é justamente nessas horas que vem essa questão, vem essa questão burocrática, vem esse argumento tecnocrático de que, ah, não, mas as outras áreas precisam mais desse tipo de recurso. Não é tirando dessa área pequena que vai resolver. Então, aliás, a cultura, nesse caso, ela até, se for pegar por esse ponto de vista, ela até é muito rentável, porque o rendimento, o investimento dela é muito maior e o retorno é absolutamente imediato. Não é um retorno que você vai medir do ponto de vista pecuniário, mas do ponto de vista simbólico, é um retorno muito maior. Então talvez eu até inverteria o argumento e diria que é o melhor investimento para você fazer. De novo, quanto mais você botar na cultura, menos gente vai entrar em determinados hospitais e o consumo da tarja preta vai cair bem.
Sim. E esse mundo, o mundo que nos espera e o mundo que nós estamos construindo, Irineu? Ah, o que você vislumbra?
Ah, eu não consigo ser muito otimista, porque eu penso, eu vejo essa pandemia, eu penso, todo mundo tem falado muito na gripe espanhola, né? E foi há 100 anos, foi muito mais letal. A gripe espanhola veio logo depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Então foram dois traumas juntos, a gente só está tendo um. A gripe espanhola foi lá por 18 e 19. Aí depois teve Mussolini em 22, Stalin em 24, Hitler em 33, Segunda Guerra Mundial em 39, Auschwitz em 42, Hiroshima e Nagasaki em 45. Quer dizer, não parece que foi muito pedagógico para a humanidade ter passado pela gripe espanhola. Então, sozinho achar que a pandemia vai resolver, não. Aliás, o que eu vejo até nessa situação, às vezes eu vejo coisas até piores. Aquela potencializado aquele velho teorema do farinha pouca, meu pirão primeiro, assim, a gente vê episódios muito feios de internacionais ou locais de individualismo. Então, é um jogo a ser jogado. Eu acho que o mundo que nós estamos construindo e que vai surgir daí, nós é que temos que saber fazer. Não é achar o vírus sozinho, só quem vai fazer é continuar contaminando e matando gente. É a nossa relação ética com essa história, com o que emerge daí. Voltando aqui para a nossa discussão, é o momento da gente mostrar, puxa, arte foi muito legal para todos nós, então vamos permitir criar condições para que ela continue sendo essencial nas nossas vidas. Agora, por enquanto, ninguém pega na mão de ninguém, mas lá na frente, de novo, aquela coisa de ninguém larga a mão de ninguém. E nós voltarmos a nos constituir com força como classe, como campo de cultura e transformar todo esse capital simbólico aí em instrumento de barganha e concretização de políticas públicas bem efetivas para a nossa área.
Uma última pergunta, Irineu.
Vamos lá.
O tempo todo, eu acho que nas redes sociais eu também tenho essa sensação, especialmente quando você rola notícias, né? Diz, meu Deus do céu, quanta gente burra, com todo respeito. Quanta gente burra fazendo burrice, falando burrice, sentindo burrice. Mas burrice, quando eu digo burra, eu digo surda. A pessoa está aprisionada, ela está achando que está arrasando, mas ela está aprisionada ali no próprio sistema, não está conseguindo enxergar além. Né? O que você considera, que na hora, é uma pergunta que eu sempre me faço. Tá bom, é gente burra, mas o que você propõe? O que você está enxergando que essa pessoa não está vendo? Então, a pergunta eu trago para você. O que você acha que... O que você está enxergando que talvez quem está aí mandando não está enxergando?
Mas você quer o quê? Solução para essas pessoas? Ou...
Não, não. Por favor.
Ainda bem, né?
Não.
Então, qual que é o sentido? Eu não entendi direito. Qual é a questão que você quer discutir aqui?
O que você considera que precisa ser visto, que precisa ser falado, que precisa ser enxergado? Além, é claro, do que você já falou. Foi muito.
Então, Já repeti bastante aqui. Então, você veja, essa pandemia é muito cruel, porque ela nos rouba aquilo que nos constitui como identidade, que nós somos essencialmente seres sociais. Embora a gente viva numa sociedade cheia de impulsos individualistas, na verdade, o ser humano é social. A gente só dominou o planeta do jeito que dominou porque nós nos juntamos. O humano sozinho é frágil, não aguenta um ventinho. A toda a nossa grandeza como espécie é uma grandeza da sociedade, portanto, que é uma grandeza de trocas, uma grandeza de comunicação, uma grandeza do fazer coletivo e de construções coletivas. Então, ironicamente, nesse momento em que nós somos convocados à não presença, a gente é convocado a se ausentar de tudo, pois que a gente mais tem que fazer é estar ausente. E como isso nos dói a todos, né? Como é difícil a gente não ter esse convívio social. Então é o momento da gente justamente ver. Agora a gente está confrontado com os limites do individualismo. E está vendo que o individualismo é um cobertor muito curto. É mais curto que shortinho de carnaval, assim, de biquíni fio dental, de praia. Então talvez seja o momento da gente recuperar essa nossa dimensão coletiva, essa nossa dimensão do social. Por isso que tudo que eu falei até agora, da gente falar da importância da arte, da cultura, é sempre pensar em nós, que somos desse campo, agirmos conjuntamente. Isso é uma coisa para extrapolar facilmente para a sociedade. Porque quando, justamente, toda a campanha de que a gente deve ficar confinado é justamente pensando não só em nós, mas pensando no coletivo. Então, nós já estamos fazendo um esforço pelo coletivo. Então, acho que é voltar a reforçar esses laços de solidariedade, esses laços de coletividade, da gente voltar a se assumir como seres sociais, saber que sozinhos nós não somos autossuficientes. Quem não sabia disso antes está descobrindo na quarentena de maneira bastante pungente. Então, acho que a indicação, se eu tivesse uma para fazer, é isso como uma coisa mais filosófica, bem à sua cara, assim, uma coisa para a gente pensar conosco mesmo, uma coisa para melhorar, para nos aprimorarmos como seres humanos, é isso, é recuperar essa dimensão do coletivo. A gente está vendo que a saída individual não existe e não tem a menor graça.
Era isso que eu queria escutar. Muito bem.
Que bom. E
Querido,
nós nem
eu acho que a
combinamos.
gente fez uma live, hein? Sei não.
Pois é, olha só. Contra minhas
Oh,
expectativas, deu
50
certo.
minutos. Eu achei
Jesus!
que voou. Eu não. Eu disse, nossa, que rápido. Será que já deu meia hora? 50 minutos. Pessoal, daqui a pouco o Instagram vai botar a gente para correr. O Instagram deve estar com a vassoura atrás da porta, né? Porque eles têm um contador de não sei quantos minutos. Só avisando que esse arquivo aqui vai para o podcast anchor.oxazinho e YouTube do Projeto Boa Chance, que é um projeto de mentoria a jovens artistas, a gente das situações mais afastadas, e é um projeto que há 4 anos já vem beneficiando muita gente e trazendo, fazendo uma certa capilaridade nos lugares assim onde não se fala, onde não se tem acesso a boa informação. Então, o propósito é justamente esse, né? Para estabelecer, no meu caso, estabelecer, fincar as estacas do pertencimento. Aquela pessoa que está lá nas comunidades mais afastadas dizer, é verdade, isso também fala de mim, isso tem a ver comigo, eu também posso ser artista, eu sou artista. A arte está em mim. Então, eu acho que esse projeto está indo muito bem, os resultados estão aí, são muito bons. E é isso. Irineu, um beijo, muito obrigada.
Obrigado, querida.
Querido, até sempre, tá? Muito obrigada. Bem-vindo, bem-vindo sempre.
Pois é, poxa, pensar que, né, nessa época do ano, se tudo tivesse dado certo, eu teria acabado de te ver cantando na erma, no palco do
Exato.
Municipal do Rio. Mas enfim, um dia teremos a nossa vida de volta. Obrigado.
Essa semana eu teria cantado, sabe o que, meu bem? L'amor de Cleopatra, de Berlioz.
Ah, que chique! Putz.
Doeu, essa
Agora,
doeu.
a Cleópatra sobreviveu, mas morremos todos agora.
Pois é. Mas eu espero que isso não aconteça. Não existe teatro, não existe Carolina, não existe Brasil. Essas coisas básicas a gente faz.
Sim.
Um beijo. Obrigada, gente.
Até mais, linda. Obrigado.
Até.
Olá, eu sou Carolina Faria e este é o Chazinho. O seu momento de pegar aquela canequinha quentinha, sentar bem gostoso na sua poltrona favorita. E eu pego o tricô daqui e nós vamos tirar um bom dedo de prosa para falar de arte, cultura, misticismo, literatura ou só te ajudar a dormir. Um beijo e até sempre!
Pode sim! Diversidade coletiva.